a nossa aula. A aula começa ainda antes da Thalia reinar. Quem está reinando é Ahaziah. Estão vendo bem aqui Ahaziah? Ahaziah era tão fraco como o pai dele, dominado totalmente pela sua mãe, Atalia. Totalmente dominado por ela. Então ele está permitindo em Israel, estamos falando do reinado de Judá, mas eu estou falando do povo de Israel, ele permite no reinado de Judá todo tipo de idolatria, ele acaba com aquela velha fé num Deus único. Ahaziah vai no caminho do pai dele, Jehoram. Ok? A verdade é que o governo dele não vai durar muito tempo. Ahaziah, o reino dele vai durar um ano, porque ele vai ser morto por Jeú. Ele foi visitar o tio dele, que era Jehoram. Presta atenção. O tio de Ahaziah é Jehoram. Vocês estão comendo bem? Ahaziah, olha bem aqui. Jehoram, a esposa dele, Atalia, é irmã da Ahaziah. Aqui, tá certo? Estão comigo ou não? Jehoram casou com Atalia, mas Atalia é a filha da Ahab também. Vamos. Para ficar melhor assim, olha bem.
Ahaziah e Atalia são as duas, são as duas filhas de Jezebel.
Ahaziah e Atalia são, na verdade, filhas, tá certo? São irmãos todos da Ahab. Estão comigo? Não vamos complicar. Então, o que acontece? Quando Ahaziah está presente lá, quando Jeú foi ungido por Elisha. Eliseu, eu falei para vocês, uma das tarefas dele era ungir o próximo rei de Israel, que se chama Jeú, e também ungir o próximo rei da Síria, que se chama Hazael. Jehoram foi, na verdade, morto. Jehoram, rei de Israel, foi morto por Jeú. E acabou a casa de Omri. Estão comigo?
Sim.
Ele justamente estava lá, Ahaziah. Então Jeú também mandou uma flecha para ele e acabou com ele. Então o reinado da Ahaziah, rei de Judá, não confunde, hoje a nossa aula é sobre o reinado de Judá. Ahaziah, rei de Judá, reinou um ano. E agora ele não tem filhos, aparentemente. Quem está pegando o poder com toda a força? Atalia. Pela primeira vez na nossa história, uma mulher está reinando.
Jehoram era tio de
Ahaziah. Certo. Então, Atalia, naquele momento, ela viu que é uma oportunidade para ela de pegar o trono da Judeia, da casa de David, que não pode ser coisa melhor. E o que ela faz para garantir que ela fica no trono? Ela extermina literalmente todos os descendentes que tem da casa de David. Todos os membros reais da casa de David, Atalia, com sua crueldade famosa, em francês, Atalie, existem vários livros a respeito, ela acaba com a casa real de David. E agora ela é a suprema soberana do reinado. Ela sozinha. Esta mulher é muito, muito difícil. Mesmo que o povo não está contente, porque o povo de Judá é mais religioso, são pessoas que têm mais fé em Deus, não estão contentes com uma rainha dessas, tentam algumas revoltas, mas ela consegue suprimir todas as revoltas. E ela é muito apoiada pela clique, amigas, na verdade, da mãe dela, dos fenícios. Se lembra que a mãe dela é Jezabel, vem, na verdade, do Líbano. Então ela tem todo o apoio desses idólatras que estão já infiltrados dentro do reinado e ela dá para eles posições chaves no reinado. Isso é terrível, como ela está controlando literalmente toda a vida pública. Esta Atalia. Ela controla tudo e ela interfere em muitas coisas, até no serviço no templo. Atalia se sente muito segura, porque ela tem certeza que não tem nenhum pretendente ao trono. Você será a única que sobrou, na verdade, se pode falar da casa da vida. Ela é lá por aliança, na verdade, mas ela está lá. Ela é filha do rei Ahav e casou com o marido dela, que é Yoram. E agora, Yoram não está mais o marido. Ahazia, o filho dela, não está mais. Ela pegou, na verdade, as redes do reinado. Acontece que quando ela ordenou de massacrar todos os machos, que isso é o principal, porque quem reina no judaísmo são os homens, quando ela ordenou de reinar tudo, massacrar todo mundo, aconteceu aqui uma coisa interessante. Na verdade, a mulher de Ahazia, certo? Ela estava, na verdade, ela estava grávida. E tinha um pequeno filho que se chamava Yoash. Ele tinha um ano de idade.
Ela é neto. Ela tinha um neto.
Certo. Neto dela, filho da Ahazia. Esse pequenininho, Ahazia tinha uma irmã muito boa, que não foi no caminho da mãe dela, que é a Atalia. Esta Ahazia tinha uma irmã que se chamava Yehosheva. Esta Yehosheva era casada com o Kohen Gadol, Yehoyada. Muitas vezes as pessoas perguntam aqui, de onde vem o nome Yada? Nós temos aqui Yada. Yada vem do nome, é uma abreviação do nome Yehoyada. Tinha um Kohen Gadol, Yehoyada. A esposa dele era irmã da Ahazia, que se chamava Yehosheva. Ela conseguiu pegar o pequenininho e escondê-lo, não mataram ele. Yoash tinha um ano de idade. Esse Yoash ela entregou para o marido dela, que era
Kohen
Gadol, Yehoyada. Ele escondeu a criança no templo, literalmente dentro do Midrash. Onde que ninguém pode pisar, então lá o melhor lugar, ninguém pode imaginar, ninguém pode pisar, literalmente lá perto do Kodesh HaKodashim, em cima do Kodesh HaKodashim. Tem um tipo de sotão lá em cima, se chama Ivantaim, onde que se sobe para poder fazer reparações, reparos. Lá ele escondeu a criança. E todo dia traziam criança para ele, que comida para ele, e lá ele ficou. Então, isto foi algo que ninguém sabia. 6 anos a Talia reinou. E não só que ela reinou, mas ela governou com, na verdade, toda a crueldade possível. Ela perseguiu todos que tinham fé em Deus. E Yehoyada, que era o Kohen Gadol, homem piedoso, homem bom, teve que aguentar tudo isso. Mas ele sempre no coração dele, junto com todos que eram tementes a Deus, estavam esperando o dia quando esta pequena criança vai crescer e vai voltar ao reinado de Davi. O que isto lembra para vocês? Um outro episódio parecido? Do?
Moisés
ficou escondido 3 meses dentro das águas. Tudo bem, mas um pouco mais. Um sobrevivente, quem se lembra?
Davi.
Davi quem? Tivemos um outro episódio do homem que matou toda uma cidade. Saul, por causa de Davi, que Davi se refugiou na cidade de Nob, se lembra? Matou todos os coranim da cidade. Somente um escapou. O pequeno Eviatar. Estão se lembrando dele? Ele escapou. Nossos sábios dizem, se Eviatar não escapava lá, também Yoash não sobrevivia aqui e a casa de Davi seria extinguida. Quer dizer, todo este episódio que aconteceu aqui em casa de Davi não é por acaso, porque Davi teve culpa, infelizmente, um pouco no episódio de Nob. Qual foi a culpa de Davi? Ele chegou lá e ele falou, o rei me mandou, lembra? Saul me mandou aqui para pegar a espada de Golias, para pegar a comida. Não era verdade. E Saul ficou muito nervoso e o conselheiro de Saul, Doeg, acabou matando, vingando todos os coranim lá. Mas como sobreviveu? Olha como a história se repete. Na verdade, séculos, um pouco depois, a gente vê na casa de Davi vai acontecer uma tragédia que quase toda a casa real acaba, mas um sobrevive. Isto vai acontecer algumas vezes na história. Nós vamos ver isto durante o curso em outros módulos, se Deus quiser. Então o pequeno Joás está lá, escondido no templo, 6 anos aguentando. E o povo que está nutrindo no coração, quando virá o dia que finalmente volta Malchut Ben David, como se deve, quando vamos se livrar desta mulher aqui perversa? Joaiada, quando o menino tem 7 anos, resolve que chegou o momento. Ele já está consciente, já está maduro. Chegou o momento de avisar o povo e de liberar a Judeia desta mulher perversa, que realmente desrespeitou e profanou o trono do David. Então ele monta e arma um momento que ele vai coroar o pequeno Joás publicamente.
Desculpa. Sim, sim. É a sogra dele, essa malvada.
Não,
essa maluca é a avó dele.
Sim, mas é a sogra do corregador.
É a sogra dele.
Sim, 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 sim. Eles não se topem com ela. Está acontecendo a vida. Então o que, que acontece? Não todo mundo. Não todo mundo concorda com os caminhos da Thalia. Thalia é uma mulher muito perversa. Mesmo a própria família, muita gente discorda. Uma mulher abertamente idólatra, pagã. Fez muita coisa ruim para o povo de Israel. Então, a própria família, obviamente, tem muita gente que não concorda. O que, que aconteceu? Joiada junta grande grupo de Kohanim, de Leviim, no templo. Eles estão lá já celebrando o serviço diário, mas tem grupos bem confiáveis. Os portões do templo estão bem guardados, quem entra, quem não entra. E agora, publicamente, se retira o menino do templo, já preparado para isso, porque obviamente houve um período de preparo, e o Kohen Gadol pega o pequenininho na frente do povo, vendo de longe a assembleia, os Kohanim Leviim vendo, ele pá e coloca a coroa em cima do corpo, da cabeça dele, e ele está sendo ungido. Normalmente, pela lei judaica, você sabe que os reis de Davi, filho após pai, normalmente não se unge se ele está herdando a posição. Mas já falamos antes, e quando tem discussão e quando tem controvérsia a respeito, neste momento se unge ele para reforçar. Isto aconteceu depois de David, já que tinha atalhado o que queria o trono. Então o pequeno Joás está sendo ungido e a coroa está sendo colocada. O que significa a coroa está sendo colocada? Vocês vão perguntar o que significa. Existe uma tradição em Bet David, na casa real de David. A coroa é pesada. Nossos sábios nos dizem que ela tem um kikar zahav, isto é, quilos e quilos de ouro. Mas, se a pessoa é merecedora, acontece um milagre, a keter rolam todo. A coroa se coloca, ele pode ter um dia de idade, pode ser um bebê. Mas se ele é a pessoa certa, milagrosamente, ele suporta o peso da coroa e a coroa se encaixa perfeitamente, parece um chapéu que foi feito para este tamanho. Isto é um dos milagres que acontece na casa de David. E todo mundo está vendo o milagre, todo mundo que ele é a pessoa. Então, imediatamente, todos que estão ao redor aclamam Yehi HaMelech, que viva o rei e longa vida ao rei. Isto agora já o povo tem um reino. Obviamente que esta jubilação, esta alegria, e as trompetas, as canções, e todo mundo alegre que finalmente voltou alguém descendente da casa da Bíblia, vai chamar as suspeitas da rainha, que ela é a rainha Atalia, quem está agora. Ela chega lá, ela começa a gritar: traição, traição, quem está acontecendo? Não teve muito tempo, tiraram ela de lá, o povo matou ela, literalmente acabaram com ela. Então ela foi a última pessoa ainda da casa de Ahav. Olha bem aqui no diagrama, vocês estão vendo? Finalmente a última, a filha de Jezabel, que causou tanto problema no povo de Israel e tanta maldade nos dois reinados. Estão vendo que esta mulher Jezabel teve a influência em dois reinados, porque Jezabel, que é a filha Jezabel, que é a mulher da Ahav, é a mãe da Thalia. Então ela causou problemas aqui de idolatria e acabou mandando a Thalia aqui. e causou problemas grandes, acabou com a casa da Raf. É importante entender a maldade desta mulher, Atalia. Nossos sábios dizem que ela tirava até do templo pregos de ouro. Literalmente destruir o templo de Deus. Pregos de ouro, ela pegava e colecionava. Primeiro, vale muito é ouro, e simplesmente para retirar. E, obviamente, agora, toda a massa do povo está felicíssima. O povo do Judá tem um novo rei. Ele é jovem, precisa ainda de orientação, de tutor, de regente ajudando ele. Mas o Coengador Yehoiada está ao lado dele para orientá-lo, para educá-lo. E agora tem um rei, finalmente um membro da casa real. Isto é muito importante, todos os simpatizantes estão lá. É forte, a primeira coisa que vai ser feita é, obviamente, que todos os templos da Ashtará e do Baal estão sendo destruídos, se retira vestígios de idolatria, o chefe dos sacerdotes do Baal está sendo morto. Bom, então, realmente volta, o povo também vai reconstruir. A primeira coisa que Joás faz, ele é jovem ainda, ele manda fazer uma campanha, obviamente, sendo guiado e orientado pelo tio dele, esse coengador é o tio dele, tá certo? Yehoiada é o próprio tio dele, não esquece, certo? Yehoiada é casado com
Yehoshevat,
muito bom. Então, o que acontece? Joás é um homem temente a Deus, ele vai agora restaurar o templo. O templo sagrado foi muito danificado na época da Atalia. Ele faz uma grande campanha, ele coloca grandes caixas, cada um que vai no templo dá uma doação e vão enchendo isto, muito a tzedakah, um fundo de reparo do templo. Ele tem muito sucesso. Isto vai, na verdade, ajudar a melhorar, reparar, restaurar o Betamidash. Yehoiada morre numa idade avançada. Nossos sábios dizem que ele tinha sempre 30 anos, já é um homem de idade. E enquanto o pequenininho, que já não é mais pequeno agora, está ao lado de Yehoiada, tudo estava bem. Porém, esta aristocracia que estava lá, instalada por Atalia, descendência fenícios, pagãos, etc., que ficou sem muita publicidade durante o reino de Joash, agora que o velho Yehoiada, que é um homem orientador, um homem religioso, um mentor deste rei, morreu, eles levantam a cabeça. Eles estavam esperando para isto, para poder se restabelecer um pouco, pelo menos, sua influência. Um pouco, não esquece, tem poder, tem dinheiro, tem uma série de coisas aqui políticas também. Morreu Yehoiada, infelizmente, este monarca jovem e inexperiente vai cair na influência dessas pessoas. E ele vai deixar do lado o serviço a Deus e ter uma caída espiritual muito forte, infelizmente. Como que isso aconteceu? Vamos tentar entender aqui o que, que aconteceu. O rei, num certo momento, ele se acha demais importante. Deixa eu entender como que eles fizeram, como conquistaram ele. O poder cega. O poder cega. As pessoas chegaram para Joás, o nome dele é Joás. Estão comigo? Joás começou a reinar com 7 anos, agora já é um homem mais adulto. Falaram para ele: você deve ter algo de divino. Não é possível. Como que você sobreviveu 6 anos dentro do Kodesh HaKodesh? Ninguém pode entrar lá. O coengador entra uma vez por ano. Tem que ter preparo. E se o cara não está preparado, ele morre na hora. Tem que tirar ele ainda com uma corda. Se você ficou 6 anos dentro do templo, no santuário, no Kodesh HaKodesh, você é quase um Deus. Você é uma divindade. E essas coisas, quando a pessoa não está bem preparada e gosta de si mesmo, isso vai subir na cabeça. E Joás começou a se achar prepotente e realmente achou que ele é uma divindade, então ele pode fazer qualquer coisa. Com esta influência, mal influência desta aristocracia ainda pagã, ele acabou deixando e permitindo o culto ao revolta ao Baal, volta às idolatrias, volta aos ídolos, e começa isso tudo com a desaprovação dos coanim, dos levitas, todo mundo pensando, tentando falar com ele, ele não se deixa impressionar com a indignação do povo, porque o povo não está com isto. E infelizmente aqui vai acontecer uma das grandes manchas da nossa história, aliás mencionada no livro de Echá das Lamentações. Vou explicar o que aconteceu. Jehoiada faleceu. Quem assumiu? O filho dele. Como se chama o filho dele? Alguém sabe? Poderia me ajudar? Se chama Zecharia. Não é o profeta Zacarias, vamos ter mais tarde. Ele é o Coen Gadol, mas ele também é profeta. Deus fala com ele e transmite. Então nós temos Zecharia, Coen Gadol, Venavi, que substituiu Jehoiada. Estão comigo? Um belo dia, o episódio é literalmente triste. Joás, que foi salvo pelo pai deste monstro, resolve trazer um ídolo grande dentro do templo. Com a prepotência que ele é Deus, quase ele pode fazer tudo, ninguém pode se opor à autoridade dele. L'État c'est moi, o Estado sou eu. Ele entra com isso. Zecharia está no templo. Isso acontece no Papa. Ezra de Coanim. E Zecharia fala para ele: não entra com isso. Falou, não vou te permitir. Estamos falando de família, tá certo? Zecharia, Coen Gadol. Você vai ter que passar em cima do meu corpo. Eu não vou permitir você fazer isso. E o próprio Joás mata no templo Zecharia. Isto que a gente lê, se você se lembra nas Lamentações de Echá, que mataram Coen e Navi de Betash. Isto foi uma gota que lá em cima fez transbordar a ira de Deus de uma forma inacreditável. Isto é imperdoável. Já mataram Coen Gadol. Mataram o profeta Coen Gadol, Navi, dentro do templo. Estão comigo? Dentro do Betamigdash, mataram ele. E aqui estamos falando, e por isso que os nossos sábios chamam Joás de um homem ingrato. Salvam por esta família. Estamos falando de gente que salvou a vida. Sem eles você não estaria nem no trono. Esqueceu tudo, quis trazer um ídolo dentro do Echar, e Deus nos livre, mataram com ele. Nem o sangue dele cobriram, como faziam com sacrifícios. Normalmente tem que sujar da mão, fazer o sacrifício. Tem certos animais que tem que cobrir o sangue. Olha o que, é que aconteceu. Aquela poça de sangue ficou fervendo 252 anos. O sangue estava borbulhando. Uma pequena poça de sangue que era o sangue de Zecharia. Quem entrava no templo via isso. Era um milagre. O sangue não impregnou e não entrou na terra. Quando Nabucodonosor, o rei perverso, foi destruir Jerusalém, ele mesmo tinha medo de fazer isso, porque ele sabia o que aconteceu com o rei Sinaqueribe, como veremos nas nossas aulas. Ele mandou seu general cruel. Como se chamava? Nebuzaradã. Quando Nebuzaradã arrasou Jerusalém, entrou, queimou, incendiou, matou, ele chega no templo do pátio, ele está vendo o sangue borbulhando. Achou estranho, chamou alguns coanim, perguntou o que é isso. Os coanim, com vergonha, falaram: não, são os sacrifícios que fizemos ontem. Mandou trazer animais. O que era? Não era carne, ou seja, não sei o que. Trouxe, fez. Não é parecido, não está borbulhando. Pressionou. Eles falaram: nós, 252 anos atrás, matamos aqui o profeta, o Coen Gadol, Zecharia. Aham! E alguém vingou o sangue dele? Ninguém. Eu vou fazer isso. Eu vou acabar o sangue. Ele começa a trazer sábios do Sanedrim. Mata! E joga o sangue. Mata! Sanedrim Gdolá, Sanedrim Ktaná, Coanim, Pirrei Kuhuná, os jovens Coanim. Ele matou matou tanta gente? Ele falou, Deus, o sangue desses não vale como isso? Ele falou, você quer que eu mate o povo inteiro? Ele veio ao goio, não usa nada. Finalmente, o sangue entrou na terra e acabou. Foi uma coisa, acabou. Parou de borbulhar, porque realmente a matança era grande demais. Então, este episódio aqui ficou, na verdade, a causa de matar um homem desse, dentro do templo, uma ingratidão desse, um sacrilégio, uma profanação, foi gravíssima para nós. E isto causou, na verdade, muitas consequências. Primeira coisa, ele não matou apenas Zechariah, mas ele ainda matou todo o resto da família do benfeitor dele. Olha a crueldade, onde a caída dele gringolou literalmente este Joash. E o que, que aconteceu? Como foi previsto já antes, imediatamente depois disto, Hazael, rei da Síria, apontado por Eliseu, os lembrador, Hazael, após Ben-Hadad, Hazael entra, ele invade o reinado de Judá, ocupa o território inteiro, chega aos portões do templo, os soldados dele matam muitos milhares, assaltam, roubam, pegam o que eles podem e deixam a destruição por onde eles passam. Joash vai ter que pagar para Hazael fortunas, tira do templo ouro, prata, tudo que ele pode. E finalmente Hazael sai de lá bem rico, acabou com o reinado de Judá, tirou os tesouros do templo. Foi um terrível, um desastre. O rei acaba ficando doente. O pessoal que cerca o rei não aguenta ele mais. O próprio seguido dele mata ele. Mata Joash. E Joash está sendo sucedido pelo filho dele, Amatsia. Vocês estão vendo lá? Quantos anos Joash reinou? 39 anos. Estão comendo bem? 39 anos. Atalia reinou 6 anos. Os 6 anos que o pequenininho, 5 ou 6 anos, ficou lá dentro do templo. E ele reinou 39 anos. Desses 39 anos, os últimos anos foram terríveis. Quem assume? Amatsia. O reino da Amatsia foi mais tranquilo. Primeira coisa, ele mandou matar os assassinos do pai dele. Mas ele foi justo, ele só matou eles, não as descendências dele. E ele tentou não quebrar a tradição judaica. Ele tentou realmente se colocar no caminho. Não vou dizer que ele estava no estandarte dos reis bons da casa da vida e religiosos, mas Amatsia tentou, se concentrou principalmente em reforçar o país. O país estava quebrado. Não sobrou nada, depois que Hazael entrou lá, fez uma discussão. Só ele tinha que levantar o poder militar, não está fácil. Ele mandou fazer uma mobilização geral de todo mundo que tinha acima de 20 anos. Ele junta 300 mil pessoas. Ele quer mais, ele quer um exército de 400 mil. Ele manda um recado para o reinado de Israel. Se estão dispostos a alocar, isso era muito comum naquele mercenário, 100 mil pessoas. Ele paga antecipado, ele pagou uma fortuna de talentos de ouro, não me lembro, uma coisa, fortuna. O rei de Israel é Joash. Olha bem, outro Joash, olha lá, olha aqui. Está vendo que Yehu tem um neto Joash. Então ele pergunta para ele, concorda. Acontece que aparece um profeta, Amatsia. E fala para ele, Deus não quer que você faça uma aliança com este reinado idolatra. Ele já pagou antecipado. Mas a Amatsia tem que falar bem dele. Ele realmente escutou, obedeceu o profeta, perdeu o dinheiro e mandou de volta os 100 mil homens. Claro que o pessoal de Israel não gostou, porque foram desprezados pelo exército, foram recusados, foram rejeitados literalmente. Então, onde que eles estão passando na volta para voltar para Israel, eles destruíram bastante coisa e também assaltaram muita casa. Mas isto é a realidade. Quando a Matzia sente que o poder militar dele já está melhor, então ele vai começar um pouco a recuperar. Porque o que aconteceu? Enquanto o reinado de Judá era muito fraco, todos os inimigos lá cortavam pedaços, todos ao redor, os edomitas, os filisteus, os amonitas, o moabita, cada um se arruma agora, se morrer fraco, você sabe como que é. Param de pagar impostos, não fazem suas obrigações tributárias, pegam pedaços da fronteira, um pouco aqui, um pouco aqui, cada um corta um pedaço. Então agora a Matzia se sente mais forte e ele vai, primeira coisa, fazer uma luta contra Edom. Ele ganha esta luta. Edom tinha tido bastante tempo de recuperar pedacinhos de Israel, ou do reinado de Judá. Fizeram uma capital deles, em cima de uma rocha, de uma montanha, que se chamava Sela, esta capital, cercada por fortalezas, duas voltas de fortalezas. Era um lugar quase inconquistável. Mas Amatsia, com suas tropas, conseguiu. Ele realmente venceu os edomitas, recuperou a cidade de Sela, e como ele estava intoxicado com esta vitória, ele está tão feliz, ele, o orgulho está subindo também. Então ele se comportou muito mal. Primeira coisa, ele matou muitos prisioneiros de Edom, que não se faz no judaísmo, nós temos leis como tratar prisioneiros, bem antes da convenção do judeu. E nós temos leis como tratar. Ele fez coisas que não podia ter feito. Matou gente inocente, não precisava fazer isso. Entrou, os soldados deles entravam em Edom, mataram mulheres, crianças. Foi muito criticado. Os profetas falaram para ele que isto não é a forma de acontecer e haverá consequências. Naquela época, o costume era, quando se vencia uma guerra contra um inimigo, contra um país vizinho, se pegava o ídolo dele principal e se levava numa parada, num desfile. Eles levam o ídolo o Amatsia traz o ídolo de Edom em Jerusalém, manda desfilar perto do templo e trouxe ele e vai servi-lo. Então o povo ficou horrificado. Os profetas não aguentaram isto, a tal ponto que o próprio irmão da Amatsia veio criticá-lo e falou: Deus já selou a tua sorte. Quem é o irmão da Matzia? O irmão da Matzia, o nome é parecido, mas é importante, sem chutar. O irmão da Matzia se chama Amoz. Yishayahu ben Amoz, ele é o pai de Isaías. Ele é o pai de Isaías. Yishayahu. Sim, Amoz. Então Amoz chega para seu irmão Amatsia e fala para ele: o que você fez? Como você trouxe isso do Ló aqui? Ele é arrogante, não escuta ninguém. E Amatsia não se preocupou com a advertência de Yoash, sai na guerra. A guerra acontece em Beit Shemesh e ele está derrotado, literalmente derrotado. Amatsia perdeu. Yoash avançou sobre Jerusalém, pegou a capital, tirou tudo o que precisava, voltou para Samaria com Amatsia prisioneiro. Ainda depois ele liberou ele. Mas foi uma grande vergonha, uma grande derrota para Amatsia. Ele perdeu todo o seu prestígio e agora Amatsia perdeu o prestígio. Ele já estava com uma tendência idólatra um pouco. Ele abandona totalmente o culto para Deus. Se voltar para idolatria. O que estou lhe contando são coisas muito fortes, porque normalmente no reinado de Judá não aparece tanto. No reinado de Israel, nós sabemos que essa tendência pagã era muito forte, mas no reinado de Judá era muito mais religioso. O povo não aguenta mais o que ele está fazendo. Uma conspiração começa a se formar contra Amatsia. Amatsia sente que ele está em perigo e foge para o sul, no sul-oeste. Tem uma fortaleza, uma cidade bem forte que se chama Lachish. E lá ele vai. Os oponentes da Amatsia, que não aguentam mais, o povo não quer isto, Naquele momento eles apontam o filho dele como rei. Quem é o filho dele? Uzia. Também chamado de vez em quando Azaria. Nos livros se pode ver de vez em quando Azaria e Uzia. A mesma pessoa. Finalmente, ele lá dentro da fortaleza de Lachish, ninguém está pegando ele, demorou 15 anos. Quando finalmente a oposição conseguiu entrar lá, mataram Amazia. Isto foi 29 anos, 30 anos depois que ele subiu no trono. Então ele reinou 30 anos. O pai dele reinou 39 anos, Joash, Amazia, 30 anos. E quem pega o reinado agora é o filho dele, Uzia. Uzia é o nono rei da Judeia. Estão comigo? Nós estamos para substituir vocês. Semana que vem vocês vão receber diagramas mais claros para poder seguir claramente. Nós estamos no ano 600 antes da Era Comum. Para ser bem correto, no ano 594, Uzia assume o reinado. 6 séculos antes da Era Comum. Mais ou menos para poder se substituir na história geral, é o fim do Império Assírio, é o começo do Império Babilônico. É a destruição de Nínive, a famosa capital da Neve, as leis draconianas, Tao, a religião Tao na China, assim dizendo, Ciro estabelece o Império Persa, Médio Persa, tudo isso está naquela época, 600 anos antes da Era Comum. Pitágoras, ouviram falar, o grande matemático, esta época. O que acontece rapidamente com Uzia? Estamos terminando nossa aula. Ele é o nono rei, mas ele assume o reinado muito, muito jovem, porque já proclamaram ele rei quando o pai estava vivo. Tinha 16 anos. Está certo? Ele era, na verdade, um objeto nas mãos daqueles que apontaram ele. Certo? Então ele estava um rei fraco também. E o país estava numa situação lamentável. Obviamente, todos os vizinhos, edomitas, filisteus, egípcios, fenícios, estão aproveitando da situação e cada um está cortando um pedacinho da terra. Sim, claro, quando o reinado é fraco, é isto que acontece. Então, Uzia, agora que o pai dele morreu, ele está com mais força, ele consegue trazer de volta o corpo do pai dele para ser enterrado junto no mausoléu onde estão os reis de Davi. Se ele faz isto, ele mesmo se sente mais seguro e ele vai cuidar agora da prosperidade do reino de Judá. Ele não é uma figura espiritual, mas ele construiu fortificações, cuidou das fronteiras. Ele importou, exportou, tem comércio, ele se preocupou, na verdade plantou. E assim diante, ele também cuidou de ter um exército de novo, que ele tinha que reconstruir, na verdade. Ele conseguiu também um pouco derrotar alguns inimigos ao redor de Israel, os filisteus e outros. Ele é inteligente, ele entendeu que tem que ter uma boa relação com o reinado de Israel. Não fazer o erro que fez o pai dele. O pai dele desafiou o reinado irmão. Então ele quer boas relações, ele faz uma aliança com o rei que é agora Jeroboão o II. Estão comigo? O rei de Israel é Jeroboão II, sempre da casa de Jeú. Interessante, claro isto. Em Israel eles têm a casa de Jeú que vai ser algumas gerações de rei. Então eles têm uma cooperação entre eles boa. Uzia se sente livre para reconstruir as fortificações ao redor de Jerusalém. A muralha que estava quebrada. Certos lugares estratégicos, ele traz máquinas de guerra e assim diante. Ele pagou para ter mais agriculturas, para ter mais agronegócios, rebanho, gado e assim diante. Abriu muitas fontes de água. Fez canais artificiais. Ele foi um bom rei, se a gente pensa do ponto de vista comercial e econômico. Israel tem mais vinhos, como hoje produz vinho. Naquela época produziam muito vinho, muitos animais. E assim diante, Israel exporta até um pouco para a Arábia, para a Índia. A situação é boa, porque isso traz para o país divisas, traz ouro e prata. Então a situação econômica de Uzia é boa. Porém, aqui também vai acontecer algo muito triste. Este Uzia, que era um homem piedoso, que guardava a religião, que não foi no caminho do pai dele, não era um idolatra, ao contrário, ele se deixava orientar pelos profetas, tá certo? Quem são os profetas na época, é bom saber, Ishaiah, tá certo? Ishaiah ben Amos, Hosheia e o profeta Amos. O profeta Amos, não confunde com Amos, Amos. Ishaiah, Amos e Hosheia. Amos e Hosheia são pequenos profetas, Isaías é um dos grandes profetas. Ele está tendo um governo sucedido, mas ele vai cometer um pecado praticamente imperdoável. No momento de glorificação pessoal, Uzia quer imitar o que, que acontece no reinado de Israel. Jeroboam II. No reinado de Israel, se você se lembra, desde Jeroboam o primeiro, que foi o primeiro rei de Israel, lá o rei acumula duas funções. Ele é o rei, ele é o sacerdote também. O sumo sacerdote dos templos pagãos que tem lá. Se lembra que Jeroboam colocou dois bezerros. Um em Betel e outro em Dan, no norte. Então, se lembra disso? Ele mesmo, de vez em quando, assumia a posição de sumo sacerdote, fazia as oferendas, recebia os presentes, assim diante. Entrou uma loucura em Uzia. Ele quer entrar no Kodesh HaKodashim, no santuário, e fazer ele as oferendas. Alguns até falam que ele tinha a intenção de fazer o Ktoret, tentam explicar que ele ficou louco pelo Ktoret, que é um trabalho assim, especial. E os sábios tentam dissuadi-los, estão tentando explicar para ele que isso não existe. No reinado de Judá se observa as leis divinas. A lei da Torá é bem clara que são dois poderes separados. Tem o poder do rei e tem o poder do Kohen Gadol. Isso não pode ser misturado. Mesmo que os idolatras que estavam na fronteira no reinado de Israel fazem isto, na Judeia isto jamais aconteceu. Tem a família de Aaron e tem a família de David. Nada ajudou e Uzia resolve forçar a situação. Ele é rei, ele tem poder, ele entra dentro do templo. Ele vai no lugar onde que normalmente vai o grande, o Kohen Gadol. O Kohen Gadol tenta impedi-lo, nada ajuda. Ele começa a acender o incenso em cima do altar. E naquele momento, imediatamente, ele é atacado por uma lepra. Ele sai de lá totalmente lepra. A resposta de Deus foi fulminante e imediata. Então ele agora é leproso, não consegue mais viver nem em casa, vive recluso fora de Jerusalém. Isto vai durar 26 anos. 26 anos. Claro, quando isso aconteceu, ele estava dentro do santuário. De acordo com o Midrash, tem um tremor, como se fosse que foi partido o santuário. Todos os Kohanim ficaram muito tremendo. Ninguém teve que dizer, olha, quando ele saiu, todo mundo viu que ele estava no... Então, ele faleceu com 52 anos, muito jovem. Ele já assumiu muito jovem, lembra? Está certo? Uzia, ou Azaria, como você quer chamar, assumiu muito jovem. Com 52 anos, ele morre. Não vai ser enterrado no cavô, no mausoléu dos reis, porque ele é leproso. E, infelizmente, ele falece desta forma. Nossos sábios dizem que um pouco de culpa ele teve, que ele relaxou também na parte espiritual. Quer dizer, ele, um rei normalmente no judaísmo, como já falamos, não é apenas um político, não é apenas um general, ele tem que ser um exemplo espiritual também. Relaxou totalmente do estudo da Torá, se preocupou com a terra, se preocupou com o comércio, com a economia, fez uma coisa boa, transformou Israel no país mais próspero, se você pensa com seus predecessores, mas relaxou totalmente nesse aspecto espiritual. E até que entrou esta loucura que ele queria assumir os dois poderes, e o castigo foi imediato. Durante o período do reinado dele, Israel ficou mais próspero. Não vou falar uma poderosa economia, mas muita gente, o pessoal estava bem, vivendo bem. E como o pessoal estava vendo bem, e todo mundo tinha o que queria, muitas vezes isso também causou que tinha uma depravação moral. Quando a pessoa acha que ele pode ter tudo na vida, então havia uma depravação moral, havia uma opressão, muitas vezes, dos ricos contra os pobres e assim por diante. Havia problemas de moralidade. Isso não é bom. Uzia, que se preocupou muito da parte econômica, deixou os poderes do Estado nas mãos de outros. Então ele nem olhou o que está acontecendo. E isto não foi muito bom, porque ele deixou isto à parte dos nobres que tomava parte do assunto. Mas estavam interessados muitas vezes nele. Então agora Uzia morreu, quem assumiu o filho dele, Yotam. Vai ser o último rei que nós vamos comentar hoje. Yotam reinou 16 anos. Uzia reinou 37 anos, dos quais 26 como leproso, totalmente recluso. Yotam foi bom, sim. Ele tentou levantar a situação militar e política. Ele recapturou certos pedaços de Israel que a gente perdeu. Reconstruiu as defesas de Jerusalém que precisava. Ele, o que estava danificado no templo, ele arrumou. Em geral, ele era parecido ao Uzia na boa época, mas era mais religioso, mais piedoso. E o mais importante de Yotam, eu diria, é que literalmente em todo o Tanakh, em todos os nossos livros também apócrifas, os Midrashim e outros, você não encontra nenhum pecado mencionado sobre ele. E isto é muito bom se você olha realmente o currículo dos outros reis, mesmo os dos melhores. Então, a gente pode dizer que Yotam ben Uzia era um bom rei, se comportou certo, não temos absolutamente nada a desabonar, se fala. Que desabone ele, não encontramos historicamente um grande louvor para uma situação desta. Então, nós terminamos hoje, nós vimos bastante coisas da Casa Real de Judá. Na próxima aula estaremos indo até a expulsão e a dispersão das 10 tribos. Vamos terminar praticamente depois da casa de Yehu, os outros reis, vamos tentar chegar ao fim do reinado de Israel.